Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Amazônia. Por uma economia do conhecimento da natureza, de Ricardo Abramovay, é um ensaio de intervenção pública sobre o futuro econômico e ambiental da região amazônica. Em vez de aceitar a ideia de que desenvolvimento depende necessariamente de derrubar a floresta para abrir espaço à pecuária, à soja ou a outras formas de uso intensivo da terra, o livro propõe uma mudança de paradigma. A tese central é que a Amazônia pode gerar riqueza, emprego e inovação a partir da própria biodiversidade, do conhecimento científico e dos saberes de povos tradicionais. O autor discute desmatamento, áreas protegidas, cadeias produtivas da sociobiodiversidade e políticas capazes de articular conservação e prosperidade. A obra também se insere no debate sobre clima, economia e democracia, ao sustentar que a devastação amazônica não é um destino natural da pobreza, mas resultado de interesses concentrados, ilegalidade e modelos produtivos predatórios. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao modelo de desenvolvimento baseado no desmatamento. O ponto de partida do livro é contestar a narrativa segundo a qual a Amazônia só se desenvolveria ao custo da derrubada da floresta. Abramovay enfrenta diretamente a associação automática entre progresso regional e expansão de atividades como pecuária extensiva, soja e extração predatória. Em sua leitura, esse modelo não apenas destrói capital natural, mas também limita a capacidade de a região construir economias mais complexas e duráveis. A crítica é importante porque desloca o debate. O problema não é a existência de riqueza na floresta, e sim a forma como essa riqueza é apropriada. O autor insiste que o desmatamento não deve ser tratado como efeito inevitável da pobreza, mas como resultado de incentivos econômicos, concentração fundiária, ilegalidade e baixo valor atribuído à floresta em pé. Isso permite entender que o conflito amazônico é político e econômico, não apenas ambiental. Assim, o livro se posiciona contra soluções simplistas que aceitam a destruição como preço do crescimento. Em segundo lugar, economia do conhecimento da natureza como alternativa produtiva. A proposta mais característica da obra é a passagem de uma economia de destruição da natureza para uma economia do conhecimento da natureza. Isso significa organizar atividades econômicas a partir da biodiversidade, da pesquisa científica e da valorização de produtos e serviços associados à floresta preservada. O livro não trata a natureza como intocável ou improdutiva, mas como base para usos econômicos mais sofisticados do que a mera conversão da terra em pasto ou lavoura. Essa alternativa inclui cadiligadas a medicamentos, alimentos, cosméticos, bioinsumos, manejo florestal e inovação tecnológica associada à sociobiodiversidade. O argumento central é que a floresta em pé pode ser economicamente mais estratégica do que a floresta convertida em área degradada. Ao valorizar conhecimento, o autor também desloca o eixo da discussão do volume de terra ocupado para a qualidade da informação, da pesquisa e da cooperação institucional. O livro, assim, sugere que desenvolvimento na Amazônia depende menos de expansão territorial e mais de inteligência produtiva. Em terceiro lugar, o papel dos povos tradicionais e da sociobiodiversidade, outro eixo forte do livro é a valorização dos saberes de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais como parte essencial de uma nova economia amazônica. Abramovay não trata esses grupos apenas como beneficiários de políticas ambientais, mas como portadores de conhecimento acumulado sobre ecossistemas, manejo e uso sustentável de recursos. A sociobiodiversidade aparece, então, como combinação entre diversidade biológica e diversidade cultural, o que amplia as possibilidades de inovação sem romper os equilíbrios ecológicos. Essa perspectiva é relevante porque enfrenta uma limitação frequente em políticas de desenvolvimento, projetos concebidos de fora, sem participação local, tendem a fracassar ou a reproduzir assimetrias históricas. O livro sugere que a economia do conhecimento só faz sentido se articular ciência moderna e conhecimento territorial, em vez de substituir um pelo outro. Com isso, ele amplia a noção de eficiência econômica, incluindo legitimidade social, permanência no território e cuidado ecológico como critérios de valor. A floresta, nessa chave, não é obstáculo ao desenvolvimento, mas uma forma específica de organização da vida e da produção. Em quarto lugar, áreas protegidas como infraestrutura econômica e climática, o livro dá atenção especial às áreas protegidas, às unidades de conservação e às terras indígenas como instrumentos que não servem apenas à preservação simbólica, mas à própria estabilidade econômica e climática do país. Abramovay argumenta que essas áreas ajudam a conter a expansão do desmatamento, mantêm serviços ecossistêmicos e criam condições para atividades baseadas em manejo sustentável e inovação. Isso é importante porque rompe com a ideia de que proteger significa congelar a região. Na obra, proteção e dinamismo econômico não são opostos. Ao contrário, a integridade da floresta é vista como pré-condição para novos arranjos produtivos. O autor também chama atenção para o fato de que essas áreas estão sob pressão constante de interesses econômicos ilegais ou predatórios, o que revela que a disputa amazônica é também institucional. Ao defender a proteção territorial como ativo estratégico, o livro aproxima conservação, segurança climática e planejamento econômico. Essa abordagem diferencia a obra de análises que tratam a preservação como custo puro, mostrando que ela pode ser infraestrutura para uma economia mais robusta e menos vulnerável. Por último, crise climática, ilegalidade e democracias brasileira, a dimensão política da obra vai além da questão ambiental estrita. Abramovay sustenta que a devastação amazônica está ligada a economias ilegais, captura de terras, violência e enfraquecimento institucional, o que faz do tema um problema para a democracia brasileira. O desmatamento não aparece apenas como dano ecológico, mas como expressão de relações sociais e políticas que favorecem atores com grande poder econômico, ao mesmo tempo. O livro conecta a Amazônia à crise climática global, mostrando que a manutenção da floresta é decisiva para o equilíbrio do clima e para a própria posição do Brasil no cenário internacional. Essa articulação é importante porque impede que o debate fique restrito a uma pauta regional. O que ocorre na Amazônia afeta a agricultura, energia, água, reputação externa e capacidade de governança do país. Assim, a obra defende que proteger a floresta não é gesto moral ou acessório, mas uma escolha estratégica de longo prazo. A força do argumento está em integrar economia, clima e instituições no mesmo diagnóstico. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em Amazônia. Políticas ambientais, economia sustentável, desenvolvimento regional e clima. Também é especialmente útil para estudantes, pesquisadores, gestores públicos e profissionais que lidam com bioeconomia, conservação e planejamento territorial. Seu principal mérito está em recusar o falso dilema entre proteger a floresta e gerar prosperidade. Em vez de repetir fórmulas genéricas sobre sustentabilidade, Abramovay organiza uma defesa concreta de um modelo produtivo baseado em conhecimento, biodiversidade e valorização do território. Isso diferencia de obras que tratam a Amazônia apenas como reserva ecológica ou, no extremo oposto, como espaço de exploração econômica convencional. O livro ganha força por combinar diagnóstico político, argumento econômico e defesa explícita das áreas protegidas e dos saberes tradicionais. Para quem busca entender por que o desmatamento é um problema estrutural e quais caminhos reais existem para superar esse padrão, a obra oferece uma síntese clara e provocadora. Seu valor está justamente em mostrar que preservar a floresta pode ser não só possível, mas central para um projeto moderno de desenvolvimento para o Brasil. Se você quiser apoiar Ricardo Abramovay, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!